Informações no G1, do portal G1, mostram que o Brasil, no relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas, o Brasil está em 8º lugar em número de analfabetos adultos. Mas a nossa discussão agora é sobre emprego, sobre trabalho. Uma pessoa que não tem uma formação básica de qualidade tem dificuldades no meio corporativo? Tem dificuldades para se manter no trabalho? Ou mesmo para arrumar o trabalho? Quais são os impactos dentro dos recursos humanos nas empresas de uma má formação na escola? Eu converso sobre esse tema com o Luciano Santana, que é mestre em Ciências Sociais e também é coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos do EAD do Unicesumar. Senhor Luciano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Quando se fala em educação e trabalho, existe uma relação bem próxima, bem íntima, ainda mais no mundo corporativo, quando você precisa qualificar o funcionário e ele não tem uma formação básica. Qual o impacto de uma má formação na escola dentro do ambiente corporativo?
Bom, o impacto ele é bem significativo, uma vez que a pessoa, quando ela tem essa educação básica bem desenvolvida, naturalmente ela consegue entender a realidade, ela consegue interpretar, ela consegue fazer uma leitura, né, sobre as relações e sobre as necessidades que são exigidas dela de uma forma diferente, com mais rapidez, com mais agilidade, né? Então ela consegue também se conectar a outras informações, a outros aprendizados com maior facilidade.
Quando a gente fala hoje de tecnologia dentro do ambiente de trabalho, e a comunicação tem sido cada vez mais uma ferramenta vital para as empresas, nós podemos dizer que os brasileiros não estão atentos a essa desqualificação da escola, que vai prejudicar os projetos das próprias empresas, a própria condução dos recursos humanos das empresas?
Sim, os profissionais, aí uma questão até de uma necessidade da sociedade brasileira, né? As pessoas, ao invés de se preocuparem com a educação, com a formação, a necessidade financeira fala mais alto, muitas vezes a pessoa tem que abdicar do estudo para trabalhar e conseguir o seu sustento. E isso vai gerar um impacto na vida adulta dessa pessoa, que quando colocada numa situação que hoje nós temos, em que as empresas evoluíram bastante, evoluíram no seu modelo de gestão, na sua forma de trabalho, na sua forma de delegação de autonomia e também no uso de tecnologias, né? Então, o que exige também desse profissional uma nova postura, um novo conhecimento, uma nova forma de lidar com tudo isso, né? E essa pessoa que teve essa fragilidade na educação básica, naturalmente, ela vai ter muito mais dificuldades para se relacionar com esse novo contexto de mercado de trabalho.
Senhor Luciano, quando a gente tem hoje, dentro das instituições de ensino, até mesmo superior, vamos pensar nas universidades ou nas escolas de desenvolvimento tecnológico, tem muitos alunos que passaram pelo primeiro pelo ensino fundamental, ensino básico, passaram pelo ensino médio, estão dentro da universidade e eles têm dificuldades com noções básicas de português, de matemática. Na opinião do senhor como educador, nós estamos hoje diante de uma população que pode chegar a ter um diploma universitário, um diploma técnico e não estar preparado por falta de educação básica para atuar no mercado de trabalho?
Infelizmente, Gilson, essa é uma realidade. Os alunos que chegam a universidade hoje, eles carregam consigo uma limitação muito grande dentro dessas áreas que você mesmo comentou. Da própria língua portuguesa, de uma matemática básica e outras limitações mais sutis, por exemplo, como uma dificuldade de leitura, análise e interpretação de informações. O que nas empresas hoje é muito exigido, por exemplo, as empresas hoje naturalmente trabalham com sistemas de informações que geram relatórios gerenciais. E aí a pessoa tem em mãos um relatório gerencial, ela não consegue interpretar aquele relatório, não consegue analisar aquilo. Então, na universidade, infelizmente, chega sim pessoas, né, que tiveram aí essa limitação por N motivos, né, na formação básica. E existe um esforço muito grande do meio acadêmico, através de iniciativas, por exemplo, como cursos de nivelamento, né, focados na matemática, focados em estatística, focados no português, para tentar resgatar esse aprendizado que ficou fragilizado no decorrer da vida dessa pessoa, né, desse futuro profissional. E no decorrer do curso, nós percebemos também essa grande dificuldade dos alunos em se relacionar com essas áreas que são básicas. E outras também, viu, Gilson? História, por exemplo, os alunos são desligados do contexto da história, né? Não tem essa conexão passado-presente e fazendo a leitura de uma projeção futura. essa visão mais abrangente. Enfim, então são várias as limitações que hoje, infelizmente, acabam chegando no meio acadêmico e, consequentemente, vaza para o mercado de trabalho. Apesar de todo o esforço do meio acadêmico, das universidades, faculdades, mas é difícil, né, e é muito delicado e complexo você resgatar em 4 anos o que levou-se aí toda uma história de vida, né, que poderia ter sido trabalhada de maneira mais profunda nesses assuntos e que acabou não sendo.
Tem um ouvinte nosso aqui, a Silvia, no Facebook, ela está acompanhando a nossa conversa, Luciano. Ela falou o seguinte, ela dirige, ela não é a proprietária da empresa, mas ela gerencia duas funcionárias, uma delas contratada recentemente. E ela pediu para essa funcionária responder uma série de e-mails que a empresa recebeu. E ela ficou assustada quando a funcionária chegou para ela e falou assim, não sabia o que escrever no e-mail. É mais ou menos isso que você está falando?
Esse exemplo é a materialização dessa fragilidade que nós estamos vivendo. Né? Então, a pessoa ela tem dificuldade dessa questão de escrever, de analisar informações, de interpretar informações. E muitas vezes, né, quando se consegue escrever alguma coisa, ainda assim com vários erros básicos da escrita portuguesa, cálculos básicos, né? Como eu falei, a pessoa vai trabalhar com relatório gerencial, ela não consegue entender o que é aquilo, ou analisar, ou projetar de uma maneira mais específica, né? Aquelas informações, como tirar proveito dessas informações. Então, existe uma preocupação muito grande dos RHs, das empresas, com relação ao nível de formação que esses profissionais apresentam para o mercado. Não especificamente, Gilson, a formação técnica. Muitas vezes o saber fazer daquela tarefa eu posso ensinar na minha empresa. Mas essa formação que é da história de vida, que é essa formação básica, que define ali um perfil mais profundo daquele indivíduo, a empresa muitas vezes não consegue, em pouco tempo, trabalhar como se trabalha uma habilidade específica do trabalho ali, né? Daquela tarefa, do cargo em si. Então, existe uma preocupação. Muitas empresas estão investindo em escolas internas, fazendo parcerias com institutos de educação ou até mesmo faculdades, na tentativa de promover esse crescimento, né, ou pelo menos tentar suprir um pouco esse déficit que existe aí entre o que as empresas hoje estão precisando e que infelizmente o mercado tem oferecido.
Tem um vídeo nosso aqui pelo Twitter, o Fernando Valentim está brincando aqui, ele falou assim, será que um dia as empresas vão começar a ter que fazer nivelamento que nem a universidade faz?
Mas isso já acontece, viu, Gilson? Por incrível que pareça, algumas empresas que têm se antecipado, sempre comento assim, a empresa que tem um plano de cargos e salários, já falando de um pouco mais da área de RH, quando você faz o mapeamento de cargos, você consegue identificar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, o famoso chá que nós aprendemos, né? Então, quando eu tenho um cargo muito específico e que a mão de obra é muito escassa no mercado, a empresa começa a ela consegue mapear isso antes, ela começa a se antecipar, ou através de treinamentos internos, né, a longo prazo, um processo de desenvolvimento de pessoas, ou até mesmo em parcerias, como eu falei, com faculdades, né, e que aquele perfil ele é traçado e se busca exatamente a formação daquele profissional com aquele perfil. Tá.
Ô, Luciano, me corrija se eu estiver errado. As empresas, quando contratam um funcionário, elas têm um tempo, uma expectativa de tempo para que o funcionário comece a ficar produtivo e comece a responder às necessidades da empresa. Com esse tipo de falta, essa falha na formação básica dele, esse tempo de resposta é muito maior e a empresa, às vezes, tem que investir para qualificar ele aquilo que a escola deveria ter feito.
Exatamente, Gilson. O que nós temos, dependendo, claro, do nível de complexidade do trabalho, em média, são 4 a 6 meses para esse profissional estar no ponto, vamos dizer assim, né? Para ele estar altamente produtivo e independente naquele trabalho, né? Até lá, a empresa tem que investir em treinamento, em acompanhamento, em monitoramento, né? Em feedback com aquele profissional, enfim, um trabalho ali bem árduo e que é um custo invisível para a empresa. Dificilmente a empresa consegue mensurar esse custo na ponta do lápis, né? É um custo que acontece de tempo de mão de obra investida, de equipamento, de energia, enfim, são vários os itens ali consumidos para capacitar esse profissional. Então, se temos ali em média de 4 a 6 meses, né, para esse profissional ficar bom, isso leva 8 a 10 meses para acontecer. E o que para a empresa, para um negócio, é um prejuízo muito grande, né? Porque se espera uma produtividade no menor tempo possível. Por isso que as empresas, muitas vezes, acabam se antecipando, criando projetos de trainee, parcerias, como eu comentei aí, que seria, como o nosso ouvinte comentou ali, o curso de nivelamento interno, né? Para ir preparando as pessoas para assumir cargos mais complexos.
Luciano, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBR.
De nada, Gilson. Me coloco à disposição sempre que precisar. Um abraço a todos.
Conversei com o mestre em Ciências Sociais, Luciano Santana. Falamos sobre recursos humanos e ele fala sobre a dificuldade que se tem hoje de você ter que adaptar um funcionário que tem falta de formação básica dentro das empresas e os prejuízos que isso ocasiona. E agradeço também aos ouvintes que participaram desse bate-papo com Luciano Santana.